Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal desta terça-feira, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária de Minho. Nesta terça-feira, dois dias depois das eleições autárquicas, recebemos nos estúdios da Rádio Universitária de Minho o novo Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, acaba de ser reeleito para um terceiro e último mandato à frente dos destinos da autarquia, pela terceira vez também com maioria absoluta. Ainda assim perde um vereador face a 2017, fica com 6 vereadores para os próximos 4 anos. Obteve 40.585 votos, menos 9 mil aproximadamente face a 2017. Ricardo assumiu publicamente que queria ter mais um voto que há 4 anos, não conseguiu. Considera que isto pode ser fruto do desgaste da imagem do Presidente dos últimos 8 anos ou quais serão as explicações no fundo para este desfecho, ainda assim com maioria absoluta?
Antes de mais, boa noite, obrigado pelo convite e obviamente expressar a minha satisfação dupla, não só por voltar à Rumo, mas por voltar aqui como Presidente reeleito para estes próximos 4 anos. Quanto ao resultado, obviamente que a nossa ambição é sempre numa lógica de crescimento, mas havia aqui um conjunto de circunstâncias, nós estávamos conscientes, que mudavam um pouco o cenário eleitoral relativamente há 4 anos atrás. A primeira e mais importante era, desde logo, uma diversidade da oferta de candidaturas que não existia e que permitia uma maior concentração de votos, ou seja, não é a mesma coisa concorrer com 4 ou 5 concorrentes ou concorrer com 8, como agora aconteceu, ainda por cima com 2 desses concorrentes à nossa direita, portanto em eleitorado tradicional da coligação Juntos por Braga, e basta ver o resultado dessas forças políticas para perceber que muito do que perdemos em termos de apoio, pelo menos expresso nos votos, reverteu para essas duas candidaturas. E além disso há, obviamente, como a Elsa disse muito bem, algum desgaste. Nós percebemos que há focos de insatisfação, às vezes por incompreensão das pessoas, às vezes por má explicação da Câmara Municipal, de processos que estão em curso e que ainda não saíram à luz da vista das pessoas e que, portanto, criam alguma ansiedade. E, portanto, nesse sentido, eu diria que o resultado é particularmente normal, não é propriamente algo que nos tenha deixado surpreendidos e que, acima de tudo, nos deixa satisfeitos, porque conseguir neste cenário, neste contexto, termos uma maioria absoluta quando, como vimos a nível nacional, mesmo maiorias e vitórias antecipadas não se concretizaram, é naturalmente muito positivo.
Nas últimas semanas começaram a surgir alguns rumores de que Ricardo Rio, se fosse reeleito, não assumiria os próximos 4 anos de presidência autárquica. É algo que não confirma?
Não, isso é um disparate absoluto. Aliás, eu disse-o muitas e muitas vezes, não há nenhum cargo político que me atraia mais do que servir a minha cidade e ser o Presidente da Câmara Municipal de todos os bracarenses. E, portanto, não iria desperdiçar, merecendo como mereci a confiança dos bracarenses, um dia que fosse do exercício desse cargo para qualquer outra alternativa. E, portanto, eu não sou um carreirista da política, tenho uma vida profissional que me permite a qualquer momento voltar para a minha atividade privada e, portanto, não sei o que é que vou fazer daqui a 4 anos, mas uma coisa sei, é que por minha opção não sairei de Presidente de Câmara até ao final deste mandato.
Portanto, podemos falar em diferentes cenários para daqui a 4 anos, para depois de 2025.
Aí é tudo, neste momento tudo é possível, mas também sobre esses comentários e esses reparos, eu acima de tudo tenho que agradecer, porque acho que pouca gente fez tanta campanha por mim a valorizar aquilo que foi o trabalho que eu fiz, o reconhecimento que tenho tido, nacional e internacional, como alguns dos meus detratores.
Para este novo mandato, vai contar no seu executivo com um novo elemento, Carla Sepúlveda, e temos a registar também, como já todos sabemos, a saída dos vereadores Miguel Bandeira e Lídia Dias. Como é que será a redistribuição de pelouros? Falta pouco tempo, obviamente, para a tomada de posse do novo executivo. É algo que já está pensado e fechado?
Pensado sim, fechado ainda não, porque naturalmente havia opções que dependeriam desde logo da própria alocação de vereadores pelas diferentes candidaturas. Portanto, nós, apesar de tudo, eu como referi, não ficamos surpreendidos com o resultado, mas esperávamos e estávamos a trabalhar para isso, para que mantivéssemos os 7 vereadores, e eu gostaria muito, como também já tive a oportunidade de referir, de contar na minha equipa, enquanto vereador, com o engenheiro Teotónio dos Santos. Acho que seria uma grande mais-valia e haveria, obviamente, áreas naturais que lhe seriam confiadas. Com esta redistribuição de vereadores, obviamente que vai-se fazer uma outra distribuição de pelouros, sendo que essa distribuição vai ter um critério fundamental, que é de que eu irei alocar os pelouros àquele vereador que me garanta que lhe vai dar a cada uma das áreas de responsabilidade um maior impulso, uma maior capacidade de concretização, nos casos bebendo da experiência anterior, noutros, obviamente, tentando redinamizar algumas áreas que nós sentimos que estavam um pouco fragilizadas.
Entre os pelouros de maior influência na atividade municipal, temos, por exemplo, o do urbanismo. Já tem alguém definido para esse pelouro?
É uma área que é obviamente crítica, até porque para lá da componente estratégica que lhe está associada, do ponto de vista do planeamento, do ordenamento, há uma dimensão do dia-a-dia dos cidadãos que contendem com a Câmara e que carecem de uma resposta mais célere e eficaz e, portanto, naturalmente, que nós queremos também aí nessa área continuar a otimizar os serviços, como foi sendo paulatinamente feito ao longo dos últimos anos. Há um esforço enorme de modernização administrativa, de qualificação tecnológica que nós queremos reforçar e, portanto, essa é uma área de facto muito importante. Será algo que neste momento eu não tenho um nome estritamente fechado, porque também vai depender de um equilíbrio que eu quero em termos de capacidade de resposta dos próprios vereadores. Eu não quero criar uma estrutura com super vereadores como aconteceu no passado, porque isso aconteceu e levou, não tanto nestes mandatos em que eu governei a Câmara Municipal, mas em mandatos anteriores, porque isso levou a uma incapacidade de resposta em muitas das áreas e, portanto, também há aqui uma preocupação que eu tenho de fazer uma distribuição relativamente equitativa da exigência dos pelouros e da capacidade de resposta dos vereadores.
No que respeita à mobilidade, tema muito falado nas últimas semanas também, temos aqui, portanto, já referiu, contava, portanto, com o tio Tónio para, provavelmente, ficar com essas responsabilidades. Dentro deste executivo possível, também já tem alguém ou não definido para...
Sim, é um bocadinho o mesmo critério que em relação ao urbanismo. Há duas, três possibilidades. Também não vou dizer que todos os pelouros podem ser atribuídos a todas as pessoas. Obviamente que há um leque restrito de alternativas para cada um deles, mas neste caso concreto há que registar também uma outra dimensão que é importante, é que tal como aconteceu há 8 anos esta parte, eu alicercei muito do meu trabalho enquanto líder deste executivo e da minha equipa na colaboração direta das empresas municipais e obviamente com os transportes urbanos e neste caso o próprio engenheiro Tio Tónio dos Santos e a doutora Sandra Cerqueira, enquanto administrador dos transportes urbanos, terão um papel muito importante na formatação das políticas de mobilidade para o futuro, porque boa parte das iniciativas que estão relacionadas com esse pelouro são também no dia-a-dia concretizadas através da empresa municipal de transportes e, portanto, um projeto como o BRT, um projeto como o School Bus para Todos, aquilo que será um novo transporte escolar dedicado em todo o concelho, a iniciativas de renovação da frota dos transportes urbanos, já hoje a gestão do estacionamento à superfície, a própria gestão e articulação com a nova central de camionagem, são projetos que podem, obviamente, cair na alçada direta da colaboração com os transportes urbanos.
No caso dos pelouros da educação e cultura, quando da saída da vereadora Lídia Dias, a educação ficou para a vereadora Samara Araújo, a cultura ficou com o Sr. Presidente. No caso da educação, é possível que fique já com a vereadora Samara Araújo?
Essa é uma das decisões que ainda não está tomada, ao contrário da cultura. A cultura vai continuar com o Presidente, Braga ser candidata. A Capital Europeia da Cultura é um dos grandes desígnios estratégicos que nós perseguimos e naturalmente que eu quero abraçá-la como direto responsável também por esse projeto e por outros que naturalmente marcam a dinamização cultural que Braga quer continuar a ter ao longo dos próximos anos e portanto essa é uma das novidades, porventura já fechada, eu ficarei com o pelouro da cultura e do património.
E a vice-presidência caberá...
A Samara Araújo, isso é impressionável também, sim, continuará.
Continuará. A coligação Juntos por Braga perdeu também aqui algumas freguesias, ganhou outras. Olhando para o caso particular de São Vítor, assumo que foi uma derrota clara da coligação Juntos por Braga.
Não é uma derrota clara da coligação Juntos por Braga, desde logo, porque quem garantiu as condições para a eleição do novo presidente foi a coligação Juntos por Braga e foi a equipa da coligação Juntos por Braga. Portanto, se uma reeleição é o reconhecimento do trabalho de quem cessa funções, quem concretizou boa parte do trabalho da Junta de Freguesia de São Vítor foi a equipa da coligação Juntos por Braga, que por acaso estava desta feita ao lado do candidato Firmino Marques e não ao lado do presidente reeleito. O presidente conseguiu vencer e, portanto, naturalmente que é mérito dele e temos que o felicitar por isso.
Mas sabemos que a relação não é a melhor entre as partes. Como é que perspectiva os próximos 4 anos, quando estamos a falar do Presidente com a freguesia?
Na minha relação com as juntas de freguesia não deixo questões partidárias ou afetivas influenciarem a minha lealdade institucional e a capacidade de colaboração e trabalho com as juntas de freguesia. Como foi demonstrado ao longo dos últimos 8 anos, nós tínhamos acérrimos opositores da Câmara Municipal a reconhecerem que o trabalho que fizemos em prol das freguesias que geriam era um trabalho de responsabilidade para com as populações. E é isso que a Freguesia de São Vítor pode contar. Nós temos na Freguesia de São Vítor muitos projetos em curso, muitos compromissos que estão assumidos para a concretização no próximo mandato, e isso iriam acontecer qualquer que fosse o Presidente.
No que respeita à delegação de competências, os antigos presidentes das juntas de freguesia urbanas reclamam mais competências. Obviamente que reeleitos o continuarão a fazer. Como é que vai gerir também este dossiê e esta possibilidade de levar até estes autarcas mais responsabilidades que lhes permitam outra agilidade na resolução de processos?
Vão tê-las por duas ordens de razões. A primeira, queremos também dar-lhes alguma folga naquele discurso um bocadinho enfadado de serem sempre, digamos assim, os porta-vozes de insatisfação contra a Câmara Municipal e de muitas vezes dizerem que nada podem fazer, quando nós vemos freguesias com muito menos recursos a poderem concretizar muitas dessas pequenas intervenções por mote próprio das próprias juntas de freguesia. Mas, em todo caso, naturalmente que queremos agilizar processos, queremos reforçar a capacidade de intervenção e de resposta no terreno, e era um compromisso que eu tinha assumido com todas as juntas de freguesia urbanas, que iriam ser reforçadas essas delegações de competências nos próximos anos, nomeadamente ao nível de muitas questões da manutenção e conservação do espaço público, da gestão de alguns dos espaços verdes, algumas questões que já aconteciam nas freguesias rurais e que não aconteciam nas freguesias urbanas e que vão ser concretizadas neste mandato.
Exatamente, ao longo deste mandato, não significa já nos próximos
não,
tempos.
Não poderá ser de imediato, seguramente não constarão deste primeiro orçamento, porque desde logo, como sempre aconteceu, nós temos tido uma postura, e por acaso ao arrepio, por exemplo, do que acontece naquela relação entre o Estado Central e as autarquias locais, nós temos tido uma postura sempre de grande sentido de responsabilidade, ou seja, não endossar responsabilidades e competências para as juntas de freguesia sem as dotar dos recursos necessários para que o façam bem. Porque, obviamente, a preocupação é que a população seja melhor servida. E, nesse mesmo sentido, vamos fazer essa avaliação durante os próximos meses e, seguramente, no orçamento de 2023 estarão concretizadas essas delegações.
Ainda no que respeita a grandes freguesias, a coligação Juntos por Braga perde também a União de Freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães, uma União de Freguesias em claro crescimento também, e para onde anunciou um pacote financeiro avultado para os próximos anos.
Sim, o que demonstra também que nós não anunciamos esse pacote de investimentos para ganhar as eleições. São projetos, mais uma vez, que estão quase todos eles em curso, em lançamentos de concursos, em projetos em execução, e portanto, de facto, vão se materializar, mais uma vez, qualquer que fosse a junta de freguesia. A acolhar para esta realidade das juntas de freguesia muito às realidades locais de cada um dos contextos territoriais. E neste caso, ainda por cima, tratando-se de uma união de freguesias, bastou uma cisão dentro do grupo da coligação Juntos por Braga para propiciar esta derrota, e os números assim o demonstram. É uma derrota que, de certa forma, eu tenho que considerar injusta. A Gorete Machado foi uma extraordinária presidente, uma pessoa que eu reconheço maior dedicação às pessoas e à causa pública de entre os nossos vários autarcas, mas infelizmente, por fruto dessas circunstâncias, acabou por perder a junta de freguesia, e eu espero que agora, naturalmente, a população perceba que se calhar a sua escolha foi um pouco injusta, atendendo a muito do que está em curso e que vai ser agora concretizado, tal como acontece, por exemplo, com Mirte e Bens, em que o presidente José Magalhães foi acusado de alguma inoperância quando muitos projetos, como as obras na escola, como a reta de Tibães, como a questão do alargamento do cemitério, que foram questões muito debatidas publicamente, estão já hoje numa fase de conclusão e de concretização. E, portanto, naturalmente, quem vai beneficiar, em última análise, serão os autarcas eleitos agora.
No caso da Assembleia Municipal de Braga, assistimos também a várias alterações, nomeadamente à entrada de novas forças políticas, Iniciativa Liberal, PAN, e chega, como é que interpreta este sinal e que diferença é que isto pode fazer no próprio funcionamento da Assembleia Municipal de Braga?
Eu acho que vai enriquecer, em última análise, a própria dinâmica da Assembleia Municipal, a presença de outras forças políticas que representam diferentes prioridades, diferentes perspectivas para o Conselho, seguramente vão gerar bastante mais debate, contributos mais enriquecedores, e isso é positivo para a democracia. Eu acho que, em última análise, até se nós olharmos para esta questão dos resultados eleitorais, dando como garantida, indevidamente, diria, a vitória da coligação Juntos por Braga, os eleitores sentiram-se mais livres, alguns deles, para poderem votar noutras forças políticas, para, no fundo, enriquecer o leque de alternativas. E, portanto, não houve de todo um voto útil, neste caso, houve um voto, digamos assim, disperso por muitas forças políticas, que permitiram este cenário, agora, em termos de mapa de eleitos, muito rico e muito diversificado, e para o qual nós estaremos sempre abertos à colaboração e ao debate, como aconteceu até aqui.
Espero que este seja um debate de muitas concretizações. Há muitos projetos em curso para avançar.
O mandato de 2021-25 vai ser um mandato ainda mais transformador da realidade de Braga. Nós, se olharmos para aquilo que vai ser Braga em 2025, daquilo que nós já sabemos que vai ser Braga em 2025, nós teremos um sistema revolucionário de transportes em pleno funcionamento, com o BRT, teremos uma frota renovada dos TUB, teremos a requalificação concretizada do nó de Enfias, a variante do Cava a chegar até Ferreiros, teremos um Parque das Sete Fontes disponível para a fruição pela população, o Cinema São Geraldo como um polo de vitalidade cultural, tal como o Centro Cultural Francisco Sanches. Há várias intervenções que estão também em execução ou em concurso em equipamentos escolares, na rede viária, o caso do projeto do Túnel da Avenida, que vai ser todo ele requalificado num investimento também de quase 3 milhões de euros. E, portanto, a realidade do concelho vai continuar a transfigurar-se fisicamente, nunca pondo em causa aquilo que são os danos, os elementos qualitativos muito positivos que esta maioria trouxe para a cidade, de ser uma cidade muito atrativa do ponto de vista económico, de ser uma cidade muito dinâmica do ponto de vista das políticas sociais, uma cidade com uma energia, um ritmo em termos de dinâmica cultural transfigurado, face àquilo que era a realidade do passado, e com, obviamente, questões que são muito importantes para os próprios bracarenses e para a sua qualidade de vida, que não deixarão de estar na primeira linha de prioridades, como é o caso da valorização ambiental, da salvaguarda do património e outras questões que, no dia-a-dia, são muito importantes para os cidadãos.
Há uns anos afirmou numa entrevista que, depois de ter herdado uma Câmara com tantos problemas financeiros, não podiam esperar que deixasse também uma Câmara de cofres cheios. Vamos ter orçamentos substancialmente diferentes daquilo que tem sido a realidade até aqui?
Para a concretização destes projetos há diversas fontes de financiamento. Nós, à medida que vamos extinguindo as responsabilidades, nomeadamente em relação ao estádio municipal, vamos libertando capacidade de crédito, porque também aqui, assim, quando falamos de projetos estruturantes que possam mudar as dinâmicas do concelho, nós não temos nenhuma aversão à dívida. Achamos que a dívida pode ser reprodutiva, não foi esse o caso no passado, mas pode ser contraída a dívida que naturalmente seja positiva para o concelho dentro da capacidade financeira da autarquia. Foi isso que fizemos, por exemplo, nos últimos 2 anos para muitos destes projetos que hoje temos em curso ou que estão em vias de ser uma realidade. Mas mais importante do que isso, há obviamente um bolo financeiro muito relevante do financiamento comunitário, onde Braga tem sido dos concelhos, nomeadamente na região norte, que mais capacidade de aproveitamento tem tido desses mesmos financiamentos. Continuaremos a ter uma luta incessante por atrair novas fontes de investimento privado também para a concretização de alguns destes projetos. Reconhecimentos, dou-lhe este exemplo, nós, por exemplo, com a nossa candidatura à capital da inovação, enquanto Rising Star City, nós estamos a concorrer a um financiamento de quase 500 mil euros que pode reverter em benefício da cidade. E, portanto, todos estes reconhecimentos acabam também por ser uma alavanca para novas fontes de financiamento que vão suportar estes projetos. E depois temos a parceria público-privada, que eu espero que fique extinta muito rapidamente e que nos vai gerar um balão de oxigênio anual de quase 3 milhões de euros.
E relativamente à remunicipalização da AGER?
Esse é um objetivo a longo prazo, como eu já assumi, não será concretizado durante este mandato autárquico.
Ainda relativamente ao orçamento, não admitiu aqui a possibilidade de ser maior
reforçado.
Do que reforçado. Estávamos a falar de 113 milhões de euros, se não estou em erro, em 2020.
O último orçamento foi de 113 milhões de euros, embora, como também eu fiz questão de precisar, houve um determinado momento quem dissesse que nós tivemos 1 mil milhões de euros para gerir durante estes 8 anos. Isso é completamente uma inverdade, porque o nosso orçamento base da Câmara Municipal ronda os 85 milhões de euros por ano. Há depois um conjunto de fontes de financiamento adicionais que nos podem permitir guindar para valores desse patamar, ou, como já chegamos a ter, um orçamento de estimativa na ordem dos 120 milhões de euros. É preciso depois que cada uma dessas verbas se concretizem naquele ano para que ele seja uma realidade. Mas eu estou em crer que nós teremos fontes de financiamento muito substanciais. Aliás, só para dizer que só com o projeto do BRT nós estamos a submeter, ou iremos submeter, candidaturas a mais de 100 milhões de euros de financiamento comunitário.
E, portanto, para 2022 teremos um orçamento mais alto.
2022 será um ano relativamente de transição, porque também o próprio quadro comunitário está em via de encerramento. O Portugal 2030 ainda não abriu formalmente o seu processo de candidaturas e, portanto, eu estou a crer que não será em 2022 que esse salto significativo se irá registar, será sobretudo no ano 2023.
Não falamos nesta entrevista de forma mais alargada sobre o caso da Fábrica Confiança. Esse dossiê será também prioritário para os próximos anos?
Sim, a Fábrica Confiança, como é sabido, vai ser submetida nos próximos dias a uma candidatura ao PRR para financiamento pelo Estado para a criação de uma residência universitária. Há um empenho muito forte de várias instituições, desde a Universidade do Minho, ao IPCA, ao próprio Ministério do Ensino Superior, portanto, quanto sei, o ministro Manuel Leitor estará esta semana mais uma vez em Braga e planeamos levá-lo precisamente à Fábrica Confiança para lhe demonstrar as condições de concretização deste projeto e, portanto, vamos continuar a trabalhar para que esse projeto seja uma realidade o mais depressa possível. Isso vai depender das linhas de financiamento e dos timings dos avisos que venham a ser elaborados.
O que é que se segue depois do município de Braga? Como é que espera? Porque agora nesta fase já se começa muito a falar da sucessão do próprio Ricardo Rio no seio da coligação. É um assunto que também o preocupa e vai estar atento e terá uma palavra a dizer naquilo que poderá ser o rosto que se segue.
Sim, com certeza. Naturalmente que um dos meus compromissos, além de servir a população bracarense, é de criar as condições para que a coligação Juntos por Braga continue a governar o município de Braga por mais um ciclo de 12 anos depois do Ricardo Rio. E, portanto, naturalmente que eu farei o que estiver ao meu alcance para que o próximo candidato ou candidata sejam eleitos tal como aconteceu nestes últimos 3 mandatos, com uma maioria confortável para poderem governar e cumprir o seu programa eleitoral. E participarei nessa escolha, junto com os órgãos do partido, e nunca permitindo que aquilo que se vai vendo à volta, de que paraquedistas impostos por estruturas nacionais ou situações que não legitimem, digamos assim, a vontade dos cidadãos e dos eleitores de Braga, sejam uma realidade também do nosso lado.
Mas dentro deste seu executivo atual, vê personalidades com a capacidade política para assumir este compromisso?
Dentro e fora do Executivo, há várias pessoas que têm demonstrado uma excelente competência, uma grande dedicação à causa pública, são exemplos de boa governação pública dentro e fora do Executivo Municipal e, naturalmente, que são personalidades que poderão estar nesse leque de escolhas que se venham a concretizar.
Mas a visibilidade é também sempre algo que pesa um pouco nesta decisão, pelo menos na intenção de voltar a vencer.
Nós prepararemos o processo de sucessão a seu tempo com toda a tranquilidade. Eu, como referi, vou ser Presidente de Câmara até o último dia do mandato, não deixarei de ser Presidente de Câmara para auxiliar esse processo, isso não está fora de causa e, portanto, a visibilidade e o mérito de cada um dos candidatos também dependerá dos seus atributos próprios e do trabalho que forem fazendo, aqueles que têm responsabilidades ou aqueles que não têm responsabilidades, das intervenções que venham a ter também no contexto local para que sejam assim reconhecidos pelos bracarenses.
Quanto ao projeto de coligação Juntos por Braga, faz sentido continuar? Acredita que isso vai acontecer ou também dependerá muito daquilo que será o futuro das concelhias destes diferentes partidos?
Naturalmente que vontade e a decisão caberá às estruturas partidárias. Eu pessoalmente entendo que há um leque de forças políticas onde poderia estar o Iniciativa Liberal perfeitamente e, portanto, como é sabido, o Iniciativa Liberal entendeu não integrar a coligação Juntos por Braga por uma lógica de afirmação de marca e que, atendendo às circunstâncias, foi uma estratégia bem sucedida, porque de facto conseguiram ter um leque de apoios muito relevante para as suas votações para a Câmara e para a Assembleia, mas que não põe em causa a oportunidade que no futuro também venha a ser equacionada essa colaboração. Eu acho que todos aqueles que tiverem uma mesma visão no essencial para o futuro do concelho podem e devem continuar a trabalhar em conjunto.
O que é que os eleitores de Braga podem esperar do próximo presidente para os 4 anos que se seguem?
Desde logo, mesmo de sempre, uma grande dedicação, uma grande proximidade, uma grande ambição também, não pessoal, mas em benefício do concelho de Braga. Eu acho que, ao contrário do que muitas vezes é dito, Braga ser hoje um concelho reconhecido nas mais diversas áreas da gestão municipal e da vida em comunidade nacional e internacionalmente é muito positivo para Braga e não é apenas por uma questão de autoestima dos cidadãos, é porque de facto acaba por catalisar muitas oportunidades de investimento, muitos projetos e muitas iniciativas que revertem em benefício direto dos cidadãos bracarenses e, sobretudo, mesmo em entrega e a mesma vontade de fazer por Braga aquilo que os bracarenses merecem.
Ricardo, muito obrigada. Foi então a entrevista com Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, reeleito no passado domingo com a maioria absoluta. É assim que fechamos este Campus Verbal. Estamos de volta, já sabe, na próxima semana com mais um convidado. Tenham uma boa noite.